Então, muito boa tarde a todos, caras e caros colegas. Estão reunidas as condições regimentais para podermos funcionar. Se não houver objeção, darei por iniciada a nossa reunião, saudando todos e passando de imediato para o nosso ponto 1. O ponto de informações, a única informação relevante que tenho para vos dar é para vos informar de que foi constituído um grupo de trabalho para a revisão do regimento da Assembleia da República e foi-nos solicitado a indicação de sugestões ou recomendações, o que poderá ser efetuado até 27 de junho. Eu vou fazer distribuir a mensagem que recebemos a todos os colegas, por forma a que quem pretender fazer sugestões ou recomendações, o poder fazer até 27 de junho. Ponto 1. Não tenho mais nenhuma informação que considero relevante para vos transmitir neste momento. Passarei então ao ponto 2 da ordem de trabalhos, o grupo de trabalho de escrutínio das iniciativas europeias. E eu pedi ao nosso colega Ricardo Sousa,
muito obrigado, Sr. Presidente,
Presidente do grupo de trabalho, que nos apresente.
Sr. Presidente, de acordo com aquilo que foi a deliberação do grupo de trabalho e que está encaminhado para todos os seus deputados, e por indicação do Partido Socialista, do Partido Social Democrata, da Iniciativa Liberal e do PCP, estão sinalizadas oito iniciativas para conhecimento e temos uma iniciativa sinalizada pelo Partido Socialista e pelo Partido Social Democrata para escrutínio à primeira comissão e à nona comissão. É uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao Espaço Europeu de Dados de Saúde. Parece-nos que, pela matéria tratada, é uma iniciativa relevante para escrutínio à primeira e à nona comissão. E por isso, já a proposta.
Obrigado. Penso que a proposta foi sufragada por unanimidade do grupo de trabalho. Portanto, pergunto se há alguma objeção. Se não houver, ratificaremos essa proposta com todo o gosto. E passaremos então ao ponto 3 da ordem de trabalhos, que tem a ver com a designação dos membros de uma delegação a constituir desta comissão para a reunião interparlamentar dedicada ao tema a política de alargamento na União Europeia na sequência da invasão russa da Ucrânia, que é organizada pela Comissão dos Assuntos Externos do Parlamento Europeu, a AFET, e que terá lugar na próxima segunda-feira, 27 de junho, por videoconferência. A delegação deverá ser composta por dois membros da nossa comissão, cabendo, de acordo com as regras de procedimento, a indicação ao PS e ao PSD. Antes de pedir a indicação dos nomes, se for o caso, gostava de vos alertar para uma situação que é a seguinte. Portanto, no dia 27, que é este dia desta videoconferência, e 28, realizar-se-ão as jornadas parlamentares do PCP. Portanto, existe aquela regra de que, quando existem jornadas parlamentares, mas tratando-se, neste caso, de uma reunião internacional, onde não participa nenhum deputado do PCP, eu penso que não devemos inviabilizar a nossa participação e de solicitar, se estiverem de acordo, ao Presidente da Assembleia da República, a autorização para a participação nesta videoconferência. Não sei se alguém objeta, a haver alguém, era o PCP, mas não está presente. Mas não me parece que... Pronto, então concluo que estão de acordo que solicitemos a autorização especial ao Presidente com este argumento, que é uma reunião internacional, que é uma matéria relevante e que os participantes não são do grupo parlamentar que organiza as jornadas. E então passaremos ao ponto 4, que trata da nomeação... Sim, senhora. Pergunto aos grupos parlamentares do PS e do PSD se estão em condições de indicar...
Viva. Boa tarde ao Sr. Presidente e a todas e a todos os deputados desta comissão. A indicação é o deputado Jorge Seguro Sanches, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Do nosso lado, o deputado Ricardo Sousa.
Bem, ponto 3 e passar então ao ponto 4, que trata da nomeação de um deputado autor de parecer desta Comissão para pronúncia da Assembleia da República no âmbito de matérias de competência legislativa reservada que estejam pendentes de decisão em órgãos da União Europeia. Trata-se, neste caso, de uma resolução legislativa do Parlamento Europeu sobre a eleição de deputados ao Parlamento Europeu. Cabe a autoria de parecer ao Grupo Parlamentar do PSD e é a Comissão competente, a primeira Comissão. Portanto, pergunto ao PSD se está em condições de indicar o autor de parecer.
Obrigado, Sr. Presidente. Estamos, não é o autor, é uma autora, é a deputada Isabel Meireles.
Sim, procederemos. E está, portanto, encerrado o ponto 4 da nossa ordem de trabalho e passamos ao ponto 5, que tem a ver com a discussão de um projeto de resolução, número 63, 15ª Legislatura, primeira sessão legislativa, que recomenda ao Governo que tome iniciativas no sentido da formação de um Instituto Europeu com estatuto de laboratório associado ou de Estado. É da autoria do LIVRE, o nosso colega Rui Tavares dá-nos o prazer de estar presente para proceder à respectiva apresentação. Faremos a discussão sem votação na Comissão, a votação far-se-á no plenário. Rui Tavares, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e boa tarde a todos e a todas. É um gosto estar aqui na minha Comissão Parlamentar preferida, de que não faço parte, mas é que gosto sempre de voltar. E hoje com dois projetos de resolução do LIVRE. Então, o primeiro tem a ver com aquilo que o título diz, e que ao mesmo tempo pretende responder a uma necessidade mais premente do Estado português e, de outro lado, a uma necessidade mais mais perene. A mais premente foi-nos comunicada pelo Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, ainda no quadro do debate orçamental na especialidade, e tem a ver com um diagnóstico que já vários de nós fizemos há algum tempo, que é que Portugal está neste momento subrepresentado ou até gravemente subrepresentado ao nível das instituições europeias. As razões são várias e podemos depois, na discussão, tentar detalhá-las. Há uma parte disso que é relativamente resolúvel no que tem a ver com representação através de nomeação ou através dos esforços políticos que os governos de cada Estado-membro fazem para procurar ter mais nacionais seus nas instituições europeias. Do outro lado, tem a ver com o acesso a essas instituições através de concurso, e aí podemos fazer qualquer coisa de mais estrutural para tentar ajudar, ou seja, tem a ver com qualificação de cidadãos e cidadãs nacionais através de formação adequada, de nível superior, mas também, nomeadamente nas pós-graduações, tentando focar muito em conseguir que nos concursos para estas instituições europeias e agências da União ou outras instituições internacionais relacionadas, de Portugal também é Estado-membro, desde a OSCE ao Conselho da Europa e por aí afora, os nossos concidadãos estejam capacitados para poder ganhar esses concursos. Esta é a preocupação mais premente. Foi-nos comunicado então pelo Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, que é uma preocupação grande do Governo nesta altura. Do ponto de vista mais perene, passados 40 anos do início da trajetória europeia de Portugal, como candidato à então CEE e depois na União Europeia, fará já sentido que Portugal tenha um Instituto Europeu com este estatuto ou de laboratório associado ou de laboratório do Estado, que são, relembro, instituições ou de ensino superior ou criadas pelo próprio Estado que ajudam o Estado a desenhar políticas públicas, e que temos em várias áreas, que podem ir desde a segurança alimentar até às ciências sociais, até às infraestruturas, mas não temos nenhum na área europeia. Existem vários centros de estudo e vários institutos europeus em universidades portuguesas que são de excelência, que têm feito um excelente trabalho, e a ideia deste projeto de resolução é que iniciar um debate primeiro aqui na Assembleia da República, que depois o Governo possa encaminhar para que incentivemos essas instituições de ensino superior em Portugal que já se dedicam aos estudos europeus através de centros de estudos ou através de institutos, a colaborarem em rede ou a criarem instituições novas, que no quadro de um apelo a candidaturas, se pudessem depois transformar num instituto com esse estatuto de laboratório associado ou laboratório do Estado. Recentemente, no ano passado, a Fundação para a Ciência e a Tecnologia lançou um concurso de género aberto, portanto sem temática, para que novos institutos se pudessem criar, e houve vários que basicamente foram criados entre universidades já existentes, portanto com candidaturas para laboratórios associados, nomeadamente na área das Ciências Sociais e das Humanidades, onde só havia o SES de Coimbra, o ICS de Lisboa, se não me engano, e posso-me estar a esquecer de algum, mas era uma área menos coberta por laboratórios associados ou laboratórios do Estado. Não foi criado nenhum na área dos estudos europeus. Há uma necessidade importante do país estar cada vez mais capacitado para fazer um bom debate europeu e para se assessorar o Estado no desenho de políticas públicas de âmbito europeu e, por outro lado, se trabalharmos nesta área de capacitação de quadros, podemos também por aqui ajudar a suprir com esta lacuna de representação nacional ao nível das instituições europeias. Para finalizar, a criação de uma entidade deste género também teria um papel relevante, ou daria ao nosso país um papel relevante em toda a área que tem a ver com o mercado do ensino superior, da formação, da investigação e da reflexão de temática europeia, não só para portugueses, para outros europeus, mas também para o próprio público universitário lusófono, que muitas vezes, ou porque há acordos de livre comércio, ou porque há representações diplomáticas que querem depois estacionar junto de instituições europeias, pensemos no Brasil, pensemos em África, por aí afora, também há todo um mercado, por assim dizer, todo um público a que uma instituição portuguesa pode chegar, e portanto mais uma razão para fazermos avançar este debate e para eventualmente, através de uma resolução que tenha sucesso aqui na Assembleia da República, podermos, desencadear um processo que depois o Governo encaminhe e que possa resultar numa nova instituição que tenha uma temática europeia e que tenha um estatuto reforçado a nível de laboratório associado ou laboratório do Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Portanto, está apresentado o projeto de resolução e aberta a discussão. Pergunto quem pretende sobre ele. Deputado Sérgio Marques, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas. Gostaria de começar por saudar o Sr. Deputado Rui Tavares e o LIVRE pela apresentação desta iniciativa. Acho que diagnostica um problema que temos, que é o da subrepresentação de pessoal, de funcionários portugueses nas instituições europeias. Acho que devemos refletir seriamente sobre formas de ultrapassar este déficit, esta lacuna. Tenho algumas dúvidas, Sr. Deputado Rui Tavares, que a melhor forma de resolver este problema seja através do instrumento que propõe. É um instrumento demasiado intrincado, julgo que terá efeitos apenas a médio, longo prazo, e acho que esta questão deve ter resposta imediata já no curto prazo. E para responder a este problema no curto prazo, parece-me que seria mais curial, mais eficaz, mais eficiente tratarmos de equacionar outras medidas, como seja, por exemplo, as bolsas de estudo. Sabemos o custo das pós-graduações, sabemos o custo dos doutoramentos e sabemos como isso, em alguma medida, impede que eventuais candidatos em especialização na área dos assuntos europeus se possam dedicar ao estudo destas vertentes europeias. Por outro lado, parece-me importante que essas bolsas pudessem até incluir universidades estrangeiras, sabemos da especialização que existe em diferentes universidades estrangeiras, onde poderíamos colocar, incentivar a colocação de potenciais formandos portugueses nessas universidades, que são reputadíssimas, que para além da qualidade do ensino, têm a vantagem de permitir uma formação na própria língua, nomeadamente em inglês, e acho que isso é uma vantagem adicional para um futuro candidato aos concursos da União Europeia. Expressar, portanto, estas dúvidas relativamente à forma que o Sr. Deputado e o LIVRE propõem para resolver este problema. Estamos, obviamente, de acordo com a necessidade de responder a este déficit. O Governo também já o apontou, e bem. E queremos é, no entanto, que a melhor forma é de responder, passará por outras medidas, nomeadamente esta que tive a oportunidade de apresentar aqui e que me parece que podem ter um efeito bem mais imediato para ajudar a resolver este problema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Sérgio Marques. Sr. Deputado Paulo Ministro, quero também usar da palavra.
Sim, Sr. Presidente, sobre a condução dos trabalhos, nós dividimos também a colaboração da nossa intervenção com a senhora deputada Isabel Meireles, que também tem um contributo neste ponto que julgo que é pertinente.
Muito bem, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Agradecer ao senhor deputado Rui Tavares e secundar as observações feitas pelo meu colega Sérgio Marques, dizendo nomeadamente que a ideia é boa, no entanto parece-me que não é suficientemente ambiciosa. E era nesse aspecto que eu gostaria de intervir muito rapidamente, dizendo que, por não ser excessiva ambiciosa, não é execuível a curto prazo e se calhar nós precisamos, como disse o meu colega, de soluções mais rápidas. E no fundo era talvez a nível de Portugal mimetizar aquilo que se passa em Bruges, no Colégio da Europa, onde tivemos ilustres professores portugueses, nomeadamente o professor Carlos Botelho Muniz, ou então o Instituto Universitário Europeu de Florença, onde também tivemos eminentes professores como o professor Poiares Maduro, que também foi advogado-geral. E, portanto, fazer um centro internacional com o beneplácito do governo português, seguramente, mas também das instituições europeias. Portugal faz parte deste Instituto Universitário Europeu de Florença, que desde 1972 funciona e que tem eminentes alunos de todos os Estados-membros para estudos de mestrado, doutoramento, pós-doutoramento, e suponho que, não sei se esta é a ideia do senhor deputado, a mais alto nível ou se um nível mais básico. Eu, de qualquer maneira, achava que era muito mais prestigiante para Portugal ter um centro internacional universitário nestas matérias de assuntos europeus do que ter mais um que depois na articulação com os outros muitos existentes, designadamente, como disse, a nível das universidades, a Universidade de Luzia, eu sei lá, todas as universidades, a Universidade Católica, a FTL, etc., têm quase um polo de assuntos europeus e eu não sei como é que essa articulação seria possível. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Faz favor, deputado João Paulo Redolo, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, também aqui uns curtos comentários a este projeto de resolução apresentado pelo Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE, que eu próprio disse e de facto está identificado. Aliás, o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus teve a oportunidade, até mesmo no âmbito desta comissão, referir-se à necessidade que Portugal tem de criar uma estratégia para reforçar a sua representatividade ao nível da função pública europeia, se quisermos. Eu diria que aumentar a literacia europeia, estimular a participação dos cidadãos de uma forma geral, a participação cívica nos dossiers europeus é algo de positivo, compreendendo inclusivamente alguns dos comentários que foram feitos aqui pelo grupo parlamentar do PSD. A verdade é que, como diria o poeta, o caminho se faz caminhando e, portanto, independentemente da da eficácia numa resposta célere que este eventual instituto poderia dar ou não, enfim, dando passos nesse sentido, mais depressa estamos a trabalhar para soluções futuras e, portanto, o Partido Socialista, diria, vê de forma razoável e muito pertinente este projeto de resolução, enfim, esta ideia, ainda que precisamos também de algum tempo para melhor analisar esta questão do Estatuto de Laboratório Associado ou de Laboratório de Estado, portanto, que enfim, que implica aqui contornos mais específicos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Vou dar a palavra ao nosso Vice-Presidente Bernardo Blanco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre o projeto, primeiro até uma questão mais de estilo. Penso que a redação da resolução não é a melhor, mas se bem percebo é um Instituto Europeu sobre instituições europeias e política pública europeia, como o Sr. Deputado bem explicou, mas se depois o Partido Socialista for mesmo favorável, penso que a redação da própria resolução merece uma revisão. Do nosso lado, dizer que, embora percebendo as preocupações, parece-nos que, como já foi também aqui referido em parte, a nível europeu, já o Instituto Europeu da Administração Pública, que, pelo que eu apurei, é até financiado pela União Europeia, por isso, quanto muito aqui poderia ser, era uma recomendação para que o Governo apostasse mais nestas formações. E a nível de base, não só cá dentro, mas também como lá fora, o Grupo Parlamentar do PSD já referiu isto, ao Colégio da Europa, ao Instituto Universitário em Florença, que aliás Portugal é Estado contratante, como também já foi dito, e por isso parece-me mais que, quer no caso da formação à administração pública, quer no caso dos estudantes, a aposta deve ser com as instituições que já existem e o Governo ir por essa via, seja através das bolsas com critérios sociais, seja através do aumento do financiamento das formações, e não propriamente em estar a criar mais uma instituição. Mas percebo as preocupações do Sr. Deputado e deixar só essa nota para que, caso depois isto avance, só para que haja algumas alterações na redação. Muito obrigado.
Não tenho mais pedidos de inscrição, portanto, eu gostaria também eu próprio, enquanto Presidente, felicitar a iniciativa, portanto, eu compreendo o seu espírito e creio que ele é partilhado por todos, porque há, de facto, um déficit que se tem vindo a acentuar de funcionários portugueses nas instituições. Há várias razões que sabemos quais são. Portanto, o alargamento foi largamente responsável por isso. Portanto, houve uma injeção inicial de funcionários a quando da adesão. Eles foram progredindo na carreira, foram saindo, e essa alimentação por baixo não tem acontecido na mesma proporção. E, portanto, daí a posição portuguesa, e sobretudo em alguns setores, comparativo com outros Estados-membros, é, de facto, impressionante pela negativa, não é? Ou até com os Estados-membros da nossa dimensão, e portanto creio que é essa a preocupação principal, que aliás, como já foi dito, o próprio Governo tinha identificado como uma preocupação e uma prioridade sua. Mas portanto, deputado, dou-lhe a palavra para os comentários que entender adequados.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado a todos pelos comentários, que serão muito úteis no processo de debate que este projeto de resolução há de levar. Eu creio que, como disse o Sr. Deputado Sérgio Marques, é verdade, quer dizer, não é uma solução de curto prazo, embora ela também não é tão distante no tempo quanto isso, porque o processo que demora, por exemplo, a Fundação para a Ciência e Tecnologia, para, através de instituições já existentes, ou novas que sejam criadas em rede por universidades que ainda não têm institutos europeus, mas que os podem criar, ele, quer dizer, no quadro de um ano ou dois pode estar pronto, como aliás no concurso passado, e portanto não é a mesma coisa que estarmos a criar uma instituição nova, digamos, de tijolo e alvenaria, quer dizer, não é disso que se trata, e portanto pode ainda durante esta década estar a formar, digamos, pessoal qualificado português, e não só, mas em Portugal, também de outros Estados-membros e do resto do mundo, para aumentar o nível de conhecimento do debate europeu em Portugal, para explorar também tudo o que é preciso fazer em termos de investigação de assuntos europeus, que é uma área do conhecimento que acaba por ser específica e precisar da sua própria... Não é a mesma coisa do que estudos internacionais, não é a mesma coisa do que os laboratórios associados para questões de políticas públicas nacionais que nós temos, e não é contraditório com a ideia das bolsas, que me parece excelente e parece uma das coisas que pode, enfim, ser agregada a um projeto de resolução deste género. Em relação aos comentários da senhora deputada Isabel Meireles, o Colégio de Bruges e o Instituto Universitário Europeu são ambos instituições de excelência que procuram fazer, ao nível da União Europeia como um todo, um bocadinho aquilo que as instituições de elite nos Estados Unidos, uma Harvard Kennedy School, faz ao nível de formação de pessoal de governança. O que é que acontece? Nós não temos nem vamos ter fornadas de concidadãos nossos à escala, não é? Em quantidade suficiente a sair destas instituições, porque elas precisamente servem umas centenas de estudantes e investigadores. No caso do Instituto Universitário Europeu, eu já tive a sorte de ser pesquisador convidado dessa instituição, se não me engano. Portanto, são quatro áreas de estudos: direitos, história, ciência política e economia, e nós temos direito a 5 doutorandos por ano. Portanto, um em cada área, depois há um suplementar, já não me lembro em que área, em que temos uma bolsa a mais, e portanto podemos ter 5 pessoas. Precisamente por ser uma instituição internacional, com base num instrumento de direito internacional que até vai para lá dos Estados-membros da União Europeia, a Noruega e a Suíça fazem parte, e a Turquia também, mas depois nem todos os da União Europeia fazem parte, os lugares são muito disputados e é difícil aumentar os de um dos Estados contratantes sem aumentar os dos outros, e portanto continuamos com este teto. Temos doutorados de excelência do Instituto Universitário Europeu, alguns já passaram pelo governo, muitos e muitas, mas estamos limitados. No Colégio de Bruges um bocadinho é a mesma coisa, é maior, mas se calhar conseguiremos ter uma dezena por ano, não mais do que isso. Portanto, feitas as contas, 15 pessoas por ano não é o suficiente para criar escala. E por outro lado, em Portugal temos instituições que já existem e é a partir dessas que podemos criar um laboratório associado ao Estado, em Coimbra, em Braga, no Porto, numa série de instituições que já existem. Qual é que é a vantagem de um laboratório associado ao Estado? É que pode negociar programas plurianuais com a FCT, tem uma outra estabilidade e uma outra autonomia em termos do desenho das suas próprias formações e, portanto, pode facilmente atingir uma escala, mesmo que descentralizada, e eu até devo fazer o parênteses, pessoalmente favoreceria que fosse descentralizada, mas tem uma capacidade de trabalho plurianual que é completamente diferente. Portanto, os comentários do Sr. Deputado Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal, não precisa ser o PS a fazer comentários de redação, se isto fizer caminho, também aceitamos os da Iniciativa Liberal, não somos esquisitos, em relação com instituições que já existem, é melhor trabalhar com elas, é exatamente isso que deixamos aqui a porta aberta para que se faça. Ou seja, se com um apelo a candidaturas por parte da FCT, se decidirem juntar, a título de exemplo, sem estar a favorecer ninguém, Braga, Coimbra e Faculdade de Direito de Lisboa, excelente. Se houver uma candidatura dessas três e houver uma candidatura concorrente de Algarve, Aveiro e Nova, excelente também, ou Católica, porque isso significa, e eu sei que aí ela entende e gosta desta linguagem, competição, e portanto eu creio que vocês são a favor. E portanto não deixa de ser trabalhar com instituições que já existem, significa é dar-lhes um incentivo para criar escala e para ter um trabalho continuado, e eu creio que é um bocadinho nesse sentido que os comentários tanto do nosso colega João Paulo Rebelo como do Sr. Presidente Luís Capoulas Santos vão também, é algo a trabalhar. Se é preciso mais tempo, acho que podemos ter mais tempo, é uma ideia que fará o seu caminho, é uma ideia que creio nasce da maneira... É para isto que nós servimos. Na verdade, a ideia vem do debate na especialidade do orçamento, é de uma necessidade que foi identificada e que nos foi comunicada pelo Governo. Eu não consegui, por causa do gabinete pequeno e e sendo deputado único, fazer como proposta de alteração orçamental, mas isto também precisamente dá-nos um espaço de debate que é maior e, portanto, para ir fazendo o seu caminho e bilateralmente ou depois daqui até à plenária estarei aberto aos vossos comentários e contributos para poder ter, enfim, uma, se possível, uma aprovação em plenária e uma maioria tão alargada quanto possível. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, com a sua intervenção, acho que devemos dar concluído este ponto 6 da nossa ordem de trabalho. Passaria ao ponto 7 e a propor-vos o adiamento deste ponto pela seguinte razão, é que o relator é o deputado Miguel Iglesias, que está hoje em Paris. Do projeto de resolução 89-15, que recomenda o adequado acompanhamento do pedido da Ucrânia de adesão à União Europeia, favorecendo a atribuição do estatuto formal de candidato à União Europeia a este país. Portanto, é uma matéria também de grande atualidade, como sabem, estará no próximo Conselho e será certamente objeto de discussão na reunião pré-Conselho que iremos, que terá lugar no plenário no dia 22/6. Aproveito para vos dar esta informação, portanto, o Conselho terá lugar nos dias 23 e 24 de junho e o Governo, presumo que o Primeiro-Ministro, estará aqui no dia 22, precisamente para falarmos deste tema, de modo que este projeto de resolução pode antecipar aqui na Comissão a discussão desta temática que tem sido objeto de alguma controvérsia e de declarações muito recentes, ainda ontem, do Sr. Primeiro-Ministro em Londres, como certamente tiveram a oportunidade de se aperceber. Sr. Deputado Rui Tavares, tem a palavra.
Muito obrigado. Então, este tema acho que não precisa de grande introdução, porque toda a gente o tem acompanhado e tem certamente opinião formada sobre o assunto. Acho que é importante dizer que é um debate que é um alvo em movimento, ou seja, quando apresentámos esta resolução, ainda não havia a recomendação da Comissão para que, de facto, o estatuto de candidata, de país candidato, fosse outorgado à Ucrânia. É um debate que também tem feito o seu caminho entre os Estados-membros. Aqui há umas semanas, quando redigimos esta resolução, este projeto de resolução, o Presidente do Conselho, Mário Draghi, de Itália, tinha dito que nenhum país grande, e eu creio que ele estava a esquecer da Polónia, portanto estava a pensar França, Alemanha e Espanha, além de Itália, ele dizia que a Itália era o único que era a favor de dar o estatuto de candidato. Entretanto, vamos ter uma visita do próprio Presidente Mário Draghi com o Chanceler Scholz e o Presidente Emmanuel Macron a Kiev, e portanto este debate está a fazer-se. É um debate que poderíamos também fazer de outra forma sobre a Moldova e acho que provavelmente ainda o iremos fazer porque também merece que seja feito. A nossa reflexão aqui é muito simples. O que há para ganhar do ponto de vista da Ucrânia, em primeiro lugar, em quem devemos pensar, e da União Europeia, em não dar o estatuto de país candidato à União Europeia, é, do nosso ponto de vista, muito pouco ou nada. Quer dizer, espera-se mais um pouco. É verdade que o que se diz é que tenta com isso sinalizar-se que é um processo complexo, que é um processo árduo e que há um caminho a fazer até ser Estado-membro da União Europeia. Mas isso não é uma mensagem política que não se possa passar aceitando o estatuto de candidata e fazendo um processo de adesão que, tal como o nosso, pode ser demorado, que será negociado capítulo a capítulo, que terá avanços e recuos, como com todos os outros Estados-membros ou Estados-candidatos. O que há a ganhar é, certamente, muito, é uma mensagem política muito importante. A Ucrânia já fez um bom processo de convergência com a União Europeia, com o acordo de associação que tem com a União Europeia, tem problemas que são identificados e que não são menores, no Estado de Direito, em todas as questões do combate à corrupção, que levantam dúvidas a Estados-membros, tanto quanto nos é dado ver nas notícias neste momento, como principalmente a Dinamarca e os Países Baixos, e são problemas reais que nós não pretendemos minorizar. O alargamento da União Europeia tem que ser feito par a par com um processo de aprofundamento e de reforço dos mecanismos de defesa do Estado de Direito na União Europeia, simplesmente não se perde nada também nesse caminho com a concessão do estatuto de candidata à Ucrânia. E Portugal, nisto tudo? Portugal tem tido uma evolução muito cuidadosa. Talvez nós aqui na Assembleia da República devêssemos ter, se ousar um bocadinho mais e ter um debate mais precursor em relação a este tema. O Governo tem comunicado, por um lado, que o processo será longo, não há novidade aí, mas tem evitado comprometer-se com o estatuto de país candidato, e inclusive isso já tem gerado algumas dúvidas, e vimos no site politico.eu, em geral bem informado sobre temas europeus, que do ponto de vista do governo ucraniano e até das instituições europeias há alguma surpresa, como é que um país que tem uma comunidade ucraniana importante como Portugal não está mais avançado neste debate. Não acho que Portugal tenha, opinião pessoal aqui, também nada a ganhar em ser uma chegada tardia à defesa do estatuto de candidata à Ucrânia, porque se entretanto França e Alemanha mudarem de opinião ou acabarem por se pronunciar a favor, e Portugal só se pronunciar a favor depois, enfim, não há nenhuma mais-valia nisso. É importante termos um debate em plenária. A posição do LIVRE é muito clara. A Ucrânia merece, já é dada de facto pela população europeia e mundial como sendo um país que está numa trajetória europeia e que merece ser considerada um país candidato. Não lhe dar esse estatuto agora significaria uma enorme vitória política de Vladimir Putin e uma machadada na moral dos ucranianos que estão neste momento a defender os valores europeus no terreno. E, portanto, gostaria muito de ouvir a vossa opinião acerca deste assunto e acho que seria muito importante que a Assembleia da República tivesse uma posição a tempo do próximo Conselho Europeu. Não há, de facto, se calhar, outro tema tão importantes aqui até ao fim do mês quanto este.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu gostava só de lembrar a discussão que tivemos aqui há poucos dias com o Vice-Ministro turco, não é? E um dos receios que existe é que possamos criar outra falsa expectativa, como aquela que foi criada à Turquia, que ao fim de mais de 3 décadas todos percebem hoje que jamais entrará na União Europeia. Portanto, eu penso é essa cautela e essa prudência mais a mais para um país que nem sequer fronteiras definidas tem. Portanto, nós vamos abrir um processo com um país candidato que eu penso que vai ser inultrapassável, porque do ponto de vista da comoção que todos nós, aqueles que defendemos o Estado de Direito, os direitos humanos, a resolução pacífica dos conflitos, estamos emocionalmente envolvidos de tal forma que nos será impossível dizer que não há aceitação desse pedido. Mas dizê-lo assim, neste clima de comoção e correndo o risco de gerar uma enorme decepção, eu penso que esse risco é muito grande, até porque ele tem de ser enquadrado com toda a problemática dos países candidatos. Os que já têm aquele estatuto, que estão na fila de espera, e portanto todos nós vemos neste contexto o que é que significaria, mesmo no curto prazo ou no médio prazo, um alargamento aos 5 países candidatos, ou 6, não é? A Albânia, Montenegro, Macedónia do Norte, a Sérvia e a Turquia, que está, e mais os da parceria oriental, que estão na fila à espera também de um sinal, e se dá aqui, porque não à Moldávia, porque não à Geórgia, enfim. Portanto, é de facto uma caixa de Pandora enorme, mas eu penso que a comoção vai vencer a razão, e portanto, e que no final do mês, a Ucrânia terá o estatuto de país candidato assegurado no Conselho, apesar de tudo. Está aberta, portanto, a discussão, senhores e senhores deputados. Não sei quem quer. João Paulo, faz favor.
Sr. Presidente, eu diria que, a seguir esta sua intervenção, da minha parte, enfim, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não restaria muito mais a dizer. Já toda a gente percebeu da complexidade e da sensibilidade do tema, já toda a gente percebeu o contexto que se vive, mas todos nós também conhecemos bem quais são as regras do jogo e, portanto, o que é que racionalmente, aproveitando aqui a deixa de facto do Sr. Presidente nesta lógica da comoção que nos toma, ou todos estamos tomados por esta comissão, particularmente, e sublinho, de facto, quem entende e quem vê no diálogo, digamos, a forma correta de se fazer as coisas. E, portanto, não ser conhecido o parecer da Comissão Europeia não é, do nosso ponto de vista, um dado de sumenos importância. É, de facto, algo que releva e que deve, portanto, para não sermos ainda mais condicionados, de facto, por essa irracionalidade da comoção, da solidariedade. Eu acho que Portugal, e o deputado Rui Tavares, na sua apresentação, foi dizendo que o país tem estado, e o Governo concretamente tem estado de uma forma um pouco, manifestando alguma tibieza, portanto, e que não tem estado, permita-me, Sr. Deputado Rui Tavares, discordar. Acho que nós estivemos sempre na linha da frente, enfim, com os restantes países europeus, e quando digo-se nós, não é nós o Governo, é nós o país, nós os portugueses, nós as empresas, nós os cidadãos, estivemos sempre, de facto, muito, mas mesmo muito solidários. Os sucessivos pacotes de sanções têm sido aprovados também, como é sabido, têm contado sempre com o apoio do nosso país também. Em suma, parece-nos muito, muito relevante aguardar, de facto, o parecer que a Comissão Europeia estará dias, como nós sabemos, de ser conhecido, e, portanto, de alguma forma, este projeto de resolução, olhamos para ele com algumas reticências. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Catarina Rocha Ferreira, a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudar em primeiro lugar o Sr. Deputado Rui Tavares por este projeto de resolução. Efetivamente, é uma questão muito complexa, como aqui já foi expresso. No entanto, este projeto de resolução toca aqui num ponto que nos parece fundamental, que é a necessidade de uma clarificação por parte do Governo quanto ao estatuto de adesão da Ucrânia à União Europeia. E o PSD já tem vindo a defender que o Governo clarifique essa sua posição já há bastante tempo. Portanto, este projeto de resolução é mais um projeto de resolução, uma recomendação ao Governo nesse sentido. E portanto, o PSD tem que acompanhar o mesmo. Obrigada.
Obrigado, Sr. Presidente. Obviamente que a Iniciativa Liberal, já depois de ter falado tantas vezes nesta comissão, inclusive várias vezes com o Sr. Secretário de Estado, sobre este tema, é favorável à atribuição do estatuto de candidato. Tenho aqui algumas reticências em relação à linha D, que depois colocaria à consideração do Sr. Deputado Rui Tavares se poderia ou eliminá-la ou pelo menos modificá-la, e obviamente também estando consciente, e isso já foi até discutido a semana passada, que o parecer ainda não é conhecido, todas as indicações públicas que já vai exigir algumas reformas, mas que será favorável, como o Sr. Presidente já disse, e por isso penso que isso não seja impedimento para ser favorável ao que está aqui exposto, e por isso o projeto terá o nosso apoio.
Sr. Presidente, eu não era para intervir, mas queria intervir com a permissão dos meus coordenadores, porque queria rejeitar essa lógica de os racionais de um lado e os emocionais do outro. É verdade que isto é um assunto que suscita comoção, e todos nós temos naturalmente igual dose de comoção neste assunto, mas é mais do que isso, é pensar o quadro geopolítico europeu numa ordem europeia que foi desfeita. Os princípios que havia da ordem europeia eram os do acordo do Helsínquia, de 75, foram desfeitos pela Rússia, e aí mais uma lógica, de facto, o pós-Guerra Fria, e também foi desfeito pela Rússia. E falo da ordem europeia como podia falar da ordem internacional. Portanto, a questão é, sobre os escombros da ordem europeia que havia, qual é a ordem europeia que nós queremos construir para, em larga medida, também travar, defendermos da Rússia e travar o expansionismo russo. E da mesma maneira que num outro plano, não é isso estamos aqui a falar, mas num outro plano aceitamos que a nossa defesa e a defesa de suecos e finlandeses passa pela adesão à NATO, percebendo que há uma ameaça e que nós temos que nos defender da ameaça. E, portanto, aqui a lógica de a Ucrânia como um espaço neutro que definia zonas de segurança ocidentais e russas acabou. Já não é assim, infelizmente. Não fomos nós que desejámos, mas acabou. E, E, portanto, nós não estamos aqui apenas a falar de como são, estamos a falar do que é que queremos que seja a ordem europeia para nos defender a todos daqui para a frente. Esse debate não é um debate fácil, evidentemente, não é um debate que implique precipitação ou andar por cima das regras, não podemos de facto passar por cima das regras, até porque nós não podemos fazer uma batalha em nome da democracia, do Estado de Direito, da liberdade, da combate à corrupção, por aí fora, das instituições, e depois passar por cima das regras que salvaguardam isso. Ninguém pretende isso, pretende-se apenas que haja o princípio da aceitação do estatuto de candidato da Ucrânia, sendo que depende agora da Ucrânia fazer o caminho. Os ucranianos é que têm que fazer esse caminho, não nos compete a nós dizer se eles vão demorar 10 anos, 15 anos, 20 anos. Esse é um trabalho que eles têm que fazer. O que nós estamos a dar é um incentivo para que eles façam esse esforço. Sou, no entanto, muito sensível a um argumento que deu, que é o argumento da não definição das fronteiras. Isso tem que ser trabalhado pelo corpo diplomático, pelos técnicos, pela elite política. É um argumento de peso. Mas, no entanto, nós não podemos pôr esse argumento como um argumento primordial, porque isso é reconhecer que Vladimir Putin então ganhou. Porque uma das coisas que ele queria, precisamente, era, ao criar uma instabilidade permanente ali, uma presença militar no terreno e ao tirar 20% ou mais do território ucraniano, impedir qualquer possibilidade da Ucrânia decidir se quer ser europeia, se quer adesivar à União Europeia, num extremo, não estou a defender isso à NATO, era isso que ele também pretendia. Aliás, ele disse, não estou a interpretar, foi uma das coisas que ele disse, que argumentou para fazer o que fez. E por isso acho que nós não podemos usar esse argumento aqui, entre nós podemos, claro, mas publicamente não podemos, e não podemos ficar maniatados por esse argumento, sendo, no entanto, que é um argumento o mais importante de todos os argumentos, e que devemos, de facto, decidir. E não era para intervir, peço desculpa, mas tinha que rejeitar esta lógica dos racionais de um lado e dos emocionais do outro, porque eu considero-me emocional e irracional ao mesmo tempo. Obrigado. E parabéns ao LIVRE pela iniciativa.
Nunca peço desculpa por intervir, aliás, a discussão é o cerne da nossa razão de estar aqui. Não tenho, creio... Ah, Sérgio Marques tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria também de dar uma chega neste debate, que me parece relevantíssimo. E começava por dizer que a Comissão Europeia, neste dossiê, tem andado simplesmente de uma forma impecável. E, em particular, a sua Presidente. Acho que von der Leyen tem dado os passos corretos nesta matéria. Não é por acaso que já foi duas vezes a Kiev. E não me passa pela cabeça que, depois destas visitas a Kiev, que o parceiro da Comissão Europeia vá num sentido negativo relativamente à atribuição do estatuto de candidato à Ucrânia. E, portanto, pelo contrário, já o governo português tem tido uma posição que eu tenho alguma dificuldade em qualificar. Parece, às vezes até parece que não quer que a Ucrânia entre na União Europeia. Não, às vezes deixa transparecer essa intenção. Custa-me compreender que hajam reticências ao nível do governo português relativamente à atribuição do estatuto de candidato, porque depois o caminho far-se-á. Far-se-á caminhando, como se diz, competirá aos ucranianos dar os passos necessários, com o tempo que for necessário para estarem em condições de aderir à União Europeia, mas neste momento de guerra, em que a Ucrânia está sendo invadida, em que luta com uma desproporção de meios brutal contra o invasor russo, não darmos também aqui um sinal de solidariedade à Ucrânia, parece-me que aí sim seria uma decepção terrível, verdadeiramente terrível, e um sinal político muito forte que seria dado a Vladimir Putin. Vladimir Putin ganharia claramente aqui se a União Europeia fosse tíbia e tivesse dúvidas relativamente à atribuição do estatuto de candidato. Eu acho que é uma questão de solidariedade. A atribuição do estatuto de candidato é uma questão também de solidariedade com a Ucrânia, que não podemos deixar de ter face à agressão russa. Até porque, como tem sido dito variedíssimas vezes, a Ucrânia luta também pela nossa liberdade, pela nossa democracia, pelos valores europeus. A opção da Ucrânia é clara relativamente a esta matéria. E nós não sermos consequentes com essa opção, parece-me que aí sim seria um defraudar tremendo de expectativas e um sinal muito grave que daríamos à Ucrânia em termos daquela que tem que ser uma imprescindível solidariedade europeia com o país nesta matéria. Daí que me pareça que não devamos ter dúvidas relativamente à atribuição deste estatuto, e tenho dificuldade em compreender as hesitações, as dúvidas do governo português nesta matéria. Muito obrigado.
Sr. Deputado Carlos Braz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, de facto a discussão e o tema são entusiasmantes e suscita também que, conforme ela vai decorrendo, nós vamos formando também vontade de participar. Eu acho que nós estamos aqui a elaborar num erro, e eu tenho grandes dúvidas sobre este processo também, que é o de confundir os conceitos de defesa com os conceitos que são do âmbito da atuação da NATO com os conceitos da integração europeia, que são os da União Europeia. E depois também, Sr. Deputado, foi pública a afirmação do Presidente da Rússia, do Sr. Vladimir Putin, que não era contra a adesão da Ucrânia à União Europeia. Portanto, isso não é vitória, nem deixa de ser vitória para ele, porque ele nunca se manifestou contra esse facto. Manifestou-se, sim, contra o facto de haver a possibilidade da Ucrânia aderir à NATO. Isso sim, uma aliança defensiva. Agora, contra a União Europeia, ele nunca se manifestou contra, aliás, foi logo das primeiras declarações públicas que me parece que ele produziu, de que não via nenhum inconveniente que a Ucrânia aderisse à União Europeia. Dito isto, acho que é preciso ter alguma cautela, porque a solidariedade, a ajuda, a colaboração, a recepção de refugiados tem acontecido independentemente do estatuto de candidato que a Ucrânia tem ou venha a ter. Todos os países estão solidários, todos os países têm manifestado essa solidariedade de uma forma ou de outra, Portugal inclusive, recebendo refugiados, encaminhando ajuda humanitária, disponibilizando valores e armamento para ajudar na causa que é nobre, que é justa e com a qual nós nos identificamos. O que me parece é que é algo precipitado confundir essa ajuda, essa solidariedade e esse apoio com a adesão à União Europeia. Nós estarmos tomados da tal comoção e, em consequência disso, aceitarmos como um facto inevitável que a Ucrânia é um candidato à União Europeia só porque eles solicitaram e porque merecem a nossa ajuda, e a nossa ajuda traduzir-se-ia nesse estatuto de candidato, acho que choca com os princípios, choca um pouco com os princípios fundadores da União Europeia, com os critérios de alargamento que têm sido desenvolvidos, para além das questões da fronteira e da estabilidade. Acresce a isto que nós não sabemos, é impossível prever qual será o fim desta guerra. Nós não sabemos se num futuro acordo de paz que há de haver, mais cedo ou mais tarde, a Ucrânia não virá assumir um estatuto de neutralidade ou de uma zona desmilitarizada. Não sabemos qual é o quadro que colocará num acordo de paz a Ucrânia no futuro e, portanto, tenho algumas reservas em aceitar este estatuto de candidato nestas circunstâncias e a pretexto destes factos que agora decorrem. Muito obrigado.
Razão e emoção, não é? Nós estamos a tentar encontrar aqui um ponto de equilíbrio entre estas duas variáveis, não é? E, de facto, a idade permite-me também ter observado alguma coisa da história e da própria história da União Europeia. E sei bem, até pelo conhecimento interno do funcionamento das instituições, o que era a Europa há 15 e o que passou a ser a Europa quando ela se deslocou para leste, não é? E agora imaginemos que uma inevitável, provavelmente inevitável, adesão a prazo da Ucrânia e daquele conjunto de países de leste vai recentrar a União Europeia ainda mais a leste, não é? Isso vai significar o quê? Por exemplo, em termos, nós temos 21 deputados no Parlamento Europeu, passaremos até 10 ou 12. O que é que significa a repartição dos fundos com países com níveis de rendimento, como são a Moldávia, como a Ucrânia? Há um conjunto de consequências, ouça, que têm de ser sopesadas no interesse nacional, como digo, passa pela avaliação de todas estas variáveis. Dir-se-á, e aí estou de acordo, eu acho que neste momento, politicamente, é impossível não dar esse sinal de solidariedade. E, portanto, penso que esta questão será ultrapassada, apesar das resistências que têm existido de alguns Estados-membros, mas elas, até ao fim do mês, penso que vão ser ultrapassadas. E depois, portanto, seguir-se ao processo, mas que há um conjunto enorme de variáveis que têm de ser muitíssimo bem avaliadas nos passos seguintes, não é? Peço desculpa, eu não devia estar a intervir tanto, mas também não resisto, peço. Sr. Deputado Rui Tavares, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado a todos e a todas pelo debate tão interessante. Eu acho que a razão está tão habituada a ter razão que não percebe que também é a emoção, ou seja, que está... não percebe que a emoção aqui é que pode ter razão. O que é que eu quero dizer com isto? Para já que nós dividimos estes dois planos da ação política como se eles pudessem ser distintos e não são. Ou seja, neste momento, a emoção de 40 milhões de ucranianos é um dado. É um dado objetivo. Se ela não fosse como é, Kiev tinha caído em 3 dias. E, portanto, não estaríamos aqui a ter este debate. E, portanto, o emocional é um dado político objetivo e que nós não devemos fazer de conta que pode ser simplesmente, quer dizer, de certa forma, evacuado para ficarmos só a discutir em termos racionais e cerebrais o que há a fazer. Por outro lado, é... Ao contrário do que, em minha opinião, ao contrário do que poderíamos ser levados a crer, é do ponto de vista racional e cerebral que faz mais sentido dar à Ucrânia um estatuto de candidato agora. E que faz mais sentido Portugal apoiá-lo. Porquê? Porque o risco da decepção pelas falsas expectativas, nós vimos, não ocorre quando o estatuto de candidato é otorgado. É quando, por exemplo, a Turquia, já sendo candidata, houve declarações políticas na Alemanha e em França, no sentido de dizer, façam eles o que fizerem, negociem os capítulos como negociarem, nunca serão membros, que foi entendido pela sociedade turca como eles não nos querem porque somos muçulmanos, o que, por sua vez, deu a janela de oportunidade que Erdogan provavelmente já queria antes para tomar conta do Estado de Direito e da democracia turca e fazê-la regredir. Portanto, o problema das falsas expectativas é quando os países percebem que as suas candidaturas não são avaliadas pelo mérito, mas são avaliadas pelos interesses táticos dos outros países. E pelos interesses táticos internos, no caso, na altura do Presidente Sarkozy. Aí é que está o problema. E a partir daí é que perdemos a capacidade, que é reconhecida e estudada a literatura académica sobre este assunto, é completamente definitiva, e nós, aliás, sentimos-lo em Portugal, que quando o processo de candidatura é avaliado pelos seus méritos, os países têm, e as elites políticas desses países têm todo o interesse em reformar-se. Já o outro problema é, depois de entrarem, se continuam a ser fiéis aos valores e aos princípios dos critérios de Copenhague ou não, que é outra discussão que poderíamos ter. E, como sabem, eu acho que é uma discussão muito relevante. O estatuto de candidato não nos obriga a decidir já em relação ao que é que acontece à União Europeia quando a agricultura ucraniana fizer parte do mercado interno e da política agrícola comum na União Europeia. Claro que isso muda completamente os dados do jogo, como o Sr. Presidente sabe muito melhor do que eu, na União Europeia. Mas isso é uma discussão para termos capítulo a capítulo. E, por outro lado, eu aqui discordo, para terminar, até porque os argumentos foram todos... expendidos e bons, e parece-me que há aqui matéria de opinião e de posicionamento político, é importante. Mas há aqui qualquer coisa que foi dita que, do meu ponto de vista, é muito relevante, que tem a ver com a posição de Portugal neste processo todo. É verdade que a União Europeia ganhará uma força maior a leste, e isso é inevitável de um processo de alargamento que não fomos nós, no fundo, que o decidimos. Porque, ao contrário do que foi aqui dito, aqui o nosso colega Carlos Brás, desculpar-me-á aqui a focar-me na sua intervenção, Vladimir Putin, na verdade, posicionou-se por causa da trajetória europeia da Ucrânia. Toda a questão da NATO, como se viu agora com a adesão da Suécia e da Finlândia, é uma cortina de fumo. O problema de Vladimir Putin com a Ucrânia é se a Ucrânia escolhe a União Europeia ou se escolheria uma inserção geoeconómica dentro da área de comércio comum euroasiática. E o problema é Maidan, em 2014, começa com isso. Portanto, mas, por outro lado, como, não sendo a União Europeia uma aliança militar, ele nunca argumentou, nunca pretextuou a invasão de 2014 e agora a invasão de 2022 pela União Europeia, há aqui de facto uma janela de oportunidade em que a União Europeia pode legitimamente dizer, se não há objeções, nós aceitamos a Ucrânia como candidata, embora esse seja o grande problema para Vladimir Putin, porque como se viu, quando a Suécia e a Finlândia apareceram como candidatas da NATO, depois de décadas e décadas de neutralidade, e apesar de muita retórica russa em relação a isso, não aconteceu nada. E, portanto, também desse ponto de vista, há aqui uma aceleração da história que não fomos nós que decidimos, foi o Kremlin que decidiu. Agora, nós, quando o Kremlin poderia ter tomado a Ucrânia em 10 dias e anexado um país inteiro, nós dizermos vai demorar 10 anos a entrar na União Europeia é perfeitamente legítimo, porque é preciso cumprir com as regras. Mas não dizermos ao menos podem ser candidatos e iniciar o diálogo, aí parece-me de facto que há aqui, haveria uma incompreensão do momento histórico, uma incompreensão brutal por parte da União Europeia com um preço político a pagar muito alto. E Portugal, nesse aspecto, estaria, acho eu, a falhar à sua, também ao papel histórico e a pagar mal aquilo que fizeram a Portugal quando Portugal teve a sua democracia e houve países que disseram que nós deveríamos apresentar a candidatura porque ela seria adequadamente estudada, que é no fundo o que nós pedimos aqui. Muito obrigado. Já agora, em relação à iniciativa liberal, podemos discutir a linha D depois bilateralmente e ver como é que a podemos mudar.
Portanto, se eu percebo bem, este projeto de resolução será votado nesta sexta-feira. Portanto, é em data anterior à vinda do Primeiro-Ministro discutir o tema cá, não é?
Posso, quer dizer, se alterar o texto, ele é automaticamente adiado uma semana, não é? Aqui ajudem-me os mais experientes, mas e portanto podemos fazer isso, até tirando partido das nuances ali que a iniciativa liberal queria introduzir aqui numa linha. Mas não temos aqui uma enorme diferença de opiniões entre esta sexta-feira ou a próxima sexta-feira, queremos é, evidentemente, levar a votos na plenária antes do Conselho Europeu.
Bem, posso dar então por encerrado este ponto, este o ponto 6. Iria passar ao ponto 7, mas como ia há pouco começar a dizer-vos, o relator, que é o nosso colega Miguel Iglesias, está neste momento a participar numa iniciativa no âmbito da COSAC em França, e eu proporia que discutíssemos em próxima reunião este tema. Se estiverem de acordo, portanto, ficaria...
Ponto 7.
Sobre o programa de trabalho da Comissão para 2022, que era aquela célebre sessão que deveríamos ter feito e que a pandemia... Portanto, acho que não haverá... Portanto, havendo um relator, acho que não é elegante estarmos a discutir.
É como amanhã temos a agenda para amanhã.
Sim.
Para amanhã.
Sim.
Às 14.
Sim, sim.
Miguel Iglesias, ninguém tem confusão.
Sim, sim. Muito bem, não é, mesmo, não é a mesma coisa. Então, portanto, este reagendaremos para...
Deixa-me só perguntar um momento.
Desculpe. Diga.
Senhor Presidente, estamos a adiar o ponto 7, é isso? Porque já estava atribuído o relator para um parecer sobre isto.
Exatamente. Este debate, vou lembrar aqueles que têm a memória menos refrescada. Todos os anos fazemos no último trimestre ou nos primeiros dias do ano um debate com o comissário sobre o programa. Este ano, por causa das circunstâncias da política e da Covid, esse debate não foi feito, não é? E, portanto, mas de qualquer modo, nós devemos emitir uma resolução sobre a posição do Parlamento Português sobre esse programa de trabalho. Isso implicou a designação de um relator que... exatamente. E nós levaremos depois a plenário, aliás, o relatório trará anexo um projeto de resolução que será levado a plenário e que diz que a posição do Parlamento sobre o programa de trabalho é esta, que aqui acertarmos na discussão deste relatório. Sim, sim.
Só uma dúvida, então, Sr. Presidente, mas há uma classificação de prioridades como estava no, nos parceiros dos outros Parlamentos também?
Não. Há? Desculpa, Liliane. Desculpa, em termos de calendário não...
Não.
com o adiamento. E passamos então ao ponto 8 da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com a apreciação e votação do nosso regulamento interno. Portanto, ele foi discutido, foi apresentado em mesa e coordenadores. Não sei se há alguma objeção. Ele, para dizer a verdade, não difere muito do atual. Catarina.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não é nenhuma objeção, apenas duas sugestões que temos aqui a ler o regulamento. O primeiro era que se estabelecesse um prazo mínimo para a distribuição dos documentos. Há comissões que têm 48 horas, eu julgo que 24 horas seriam suficientes, mas deliberarmos aqui um prazo mínimo para termos tempo de apreciar os documentos que vêm à discussão às comissões. E a segunda sugestão que nós tínhamos é nos debates que nós temos aqui com o Sr. Secretário de Estado, nos debates europeus. Se não tinha sentido, na primeira ronda que temos dos 5 minutos, haver contraditório, pergunta-resposta. E depois, há aqui outra coisa que também gostava de lançar, já agora, a sugestão. Em todos os debates que temos com membros do Governo, o maior partido da oposição começa a fazer as perguntas. Nós, nos debates que temos tido aqui, não tem sido assim. Não tinha sentido, quando temos cá o Secretário de Estado, começar a ser o maior partido da oposição, a começar com a ronda de perguntas e não o partido do Governo?
Desculpe, Catarina, só a primeira questão diz respeito à alteração a algum artigo em particular. Importa-se referir qual é o artigo?
O artigo 15.
15.
Eu acrescentaria...
15. Nenhum texto pode ser discutido sem ter sido distribuído previamente. Bem, eu sobre este tema gostaria de vos chamar a atenção. É aqui uma briga constante que eu tenho com o secretariado e percebo a enorme dificuldade, porque o que é que seria o ideal? O ideal é que seguisse a convocatória e que seguisse acompanhada de todos os documentos para cada um dos pontos com a máxima antecedência possível para que todos pudéssemos, não é? Ora, infelizmente, muitas vezes, os próprios relatórios e os pareceres chegam à última da hora, na véspera, muitas vezes quase no próprio dia. Portanto, de modo que esse princípio, que é um princípio que deveria ser basilar, não é? De que com a convocatória seguirem todos os documentos de suporte, essa é a regra geral. Infelizmente, por razões que são exteriores ao secretariado, é muitas vezes impossível cumprir. Mas eu tomo boa nota da recomendação e, se quisermos, no artigo 15, pôr um prazo mínimo e, se chegarmos à conclusão... Está? Ah, artigo 9, então dizemos que está aqui. Ah, está no artigo 9, número 2. Diz que, salvo agendamento na reunião anterior, a convocação das reuniões agendadas pelo Presidente é feita por escrito com a antecedência mínima de 24 horas, devendo incluir a ordem do dia. Mas aqui o que estão a falar é dos documentos de suporte.
Nós utilizamos este artigo para enviar também a
documentação até os pontos. Pois claro. Pronto, de qualquer modo, eu também penso que, salvo raríssimas exceções, os documentos são enviados pelo menos com 24 horas. Agora, o que eu acho é que mesmo as 24 horas não é aceitável, não é? Porque é impossível, como a ordem de trabalho muitas vezes extensa, estar a ver ali na véspera, à última da hora, no último segundo, os documentos. Já me tem acontecido isso muitas vezes, não é? Portanto, eu tomo boa nota. Vamos fazer o possível para que os documentos de suporte saiam sempre com a máxima, mas para isso é preciso a colaboração de todos e, muito particularmente, dos relatores e dos técnicos que os apoiam e das comissões especializadas, não é? Mas, portanto, a observação é muito pertinente, mas não sei se pôr aqui uma data, um prazo, não vá depois complicar-nos a vida na discussão de alguns assuntos que íamos mesmo, mas tomo boa nota, não é? E a outra questão qual era?
Era...
Ah, dos debates europeus. Sim, eu acho que essa... Desculpe. E era isso que me estavam aqui a chamar a atenção. Nós optámos agora por não incluir as grelhas de tempo no regulamento, o que quer dizer que temos margem para casuisticamente decidir, e aliás já o fizemos recentemente até, ou ter flexibilizado. Portanto, todas nós podemos discutir em mesa e coordenadores para cada ação específica uma grelha adaptada. Agora podemos também definir essas regras geral. Eu penso que a razão pela qual se pôs o PS em primeiro lugar é, pois, eu acho que foi, é porque o critério que vinha era do maior partido. Pois, não é? mas eu, pela minha parte, não sei o que é que o Grupo Socialista tem a dizer sobre a matéria.
Não apresenta qualquer problema.
Pela minha parte, não tenho nenhuma objeção, mas... Então, podemos instituir essa regra que... Não é? E agora, o que eu, então, iria postergar para a reunião de mesa e coordenadores é o figurino do debate, não é? Podemos, antes, se calhar, da próxima vinda do Estado de Estado, podemos discutir qual é que é o melhor figurino para não ser uma solução de monólogos, mas...
Obrigado, Sr. Presidente. Iniciativa Liberal também não tem nada a obstar que o PSD, obviamente, enquanto maior partido da oposição, inicie os debates. Relativamente à outra sugestão, que tinha sido também algo que eu já tinha falado numa das audições com o Sr. Presidente, na altura, o que me foi dito, e depois eu confirmei no regimento, é que isto é mesmo um direito. Eu, enquanto deputado, posso usar aquele tempo...
Sim.
Todo de seguida ou dividi-lo. Por isso nem é uma questão de nós podemos, obviamente, harmonizar e tentar chegar a um consenso, mas qualquer deputado que queira dividir o tempo pode. Eu daquela vez não o fiz, porque falando com os serviços, a contagem do tempo, na altura, depois iria exigir trabalho e eu, por uma questão de simplicidade, tudo bem. E por isso acho conveniente, sim, que nos dias das audições, já estando os serviços previamente informados disso, haja essa possibilidade então de dividir o tempo, tal como acontece em sede de especialidade no orçamento. Queria só reforçar isto, que isto é mesmo um direito, eu fico a confirmar, é o número 8 do artigo 104 do regimento, e por isso, mesmo que aqui uma maioria não queira, o tempo de cada um nós podemos usar como quisermos, dividido ou não dividido.
Não percebi também exatamente qual era a proposta concreta que a Catarina sugeria para... Mas seja como for, portanto, este assunto discuti-lo-emos em mesa e coordenadores antes da próxima vinda do Estado de Estado à nossa Comissão. E faremos depois isso em grupo mais restrito e com os detalhes que forem considerados adequados.
Sr. Presidente.
Só para clarificar, se eu julgo que percebi bem a proposta, era que o tempo fosse dividido e que a cada... intervenção correspondesse uma resposta do Sr. Secretário de Estado. É assim, não é?
Se houver tanto que, se eu percebi bem, se houver um grupo político que são três deputados a usar daqueles 5 minutos, em vez de o Secretário de Estado ou o Ministro responder aos três, responda um de cada vez. Portanto, isso tem problemas mais de contabilização, mas isso tecnicamente resolve-se, não é? Relativamente ao regulamento, alguma observação mais? Não havendo, posso pôr nesse caso à votação? Portanto, quem vota contra faz favor de se manifestar. Quem se abstém? Portanto, o regulamento foi aprovado nos termos em que referimos. E passava então ao ponto 9 da nossa ordem de trabalho, que tem a ver com a apresentação e votação de parecer relativa à Conta Geral do Estado 2020, sendo autor de parecer o nosso colega Carlos Brás, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, nos termos regimentais, a Comissão de Orçamento e Finanças solicitou a esta Comissão o envio de parecer sobre a Conta Geral do Estado 2020. Precisamente desde 2020, o mundo, a Europa e Portugal têm vivido circunstâncias de veras singulares e dramáticas, e se já houve períodos difíceis e circunstâncias imprevisíveis ao longo da nossa história, e houve de facto, estes últimos 2 anos não foram menos. Se a uma pandemia de consequências e alcance inéditos no mundo adicionarmos uma crise política causada pelo chumbo do Orçamento do Estado para 2022, e se acrescermos a estes dois fatores uma guerra violentíssima em território europeu, encontraremos poucos momentos de tantas sucessivas e acumuladas dificuldades. A este mesmo propósito, o parecer do Conselho Económico e Social à Conta Geral do Estado 2020 refere, a dada altura, que o ano de 2020 não pode ser analisado, seja qual for o domínio, sem ter em consideração a pandemia Covid-19. Desde o final do primeiro trimestre de 2020, a generalidade das questões políticas, sociais, sanitárias, ambientais, económicas e empresariais tiveram como pano de fundo a Covid-19, declarada pela Organização Mundial de Saúde como pandemia no dia 11 de março. Aliás, várias instituições internacionais consideram a crise motivada pela pandemia Covid-19 como a perturbação económica global, com um impacto mais forte desde a Grande Depressão de 1929. De facto, a obrigatoriedade de confinamento e as fortes restrições a liberdades, direitos e garantias, como a dos diversos estados de emergência que vivemos, assim como as restrições à circulação, provocaram fortes quebras na produção e estrangulamentos logísticos, a que se seguiu uma redução da procura por efeito da perda de rendimentos e do clima de instabilidade económica e do mercado de trabalho. É um facto inegável que mais portugueses caíram na pobreza e que a população em risco de exclusão social aumentou. O impacto no mercado de trabalho foi acentuado, pelo que a taxa de pobreza laboral em 2020 agravou-se, bem como a taxa de pobreza dos desempregados e desempregadas, que tinha diminuído em 2019 e agora voltou a subir. De um momento para o outro, a prioridade dos governos foi a de mitigar os nefastos efeitos desta crise pandémica e em Portugal houve, inclusive, a necessidade de um orçamento suplementar. E a propósito disto, é preciso referir que sobre este tema não há, e muito menos havia em 2020, doutrina e jurisprudência. Não há, e muito menos havia em 2020, teoria ou historiografia. Foi mesmo ir fazendo e ir aprendendo. Os portugueses, em geral, manifestaram níveis de resistência e solidariedade e uma capacidade de esforço notáveis, em particular os profissionais de saúde, as forças de segurança e os serviços de socorro, e o Estado, em geral, e o SNS em Portugal, deram a prova a todos, incluindo aos mais liberais, da sua importância para a população em geral. A própria União Europeia começou por respostas descoordenadas e competitivas, para rapidamente perceber que a articulação e a colaboração seriam mais benéficas em defesa dos cidadãos. Passou-se da competição para a coordenação, como foi o caso da compra conjunta de vacinas, que de outro modo teria trazido grandes dissabores e teria minado a coesão do projeto europeu. Mas também em termos orçamentais e financeiros, as respostas que a União Europeia encontrou foram surpreendentemente inéditas e audazes. Desde logo, porque foram suspensas as regras orçamentais, dando mais liberdade aos Estados-membros para acorrerem em auxílio das pessoas, das famílias e das empresas. Em matéria de política monetária, a União Europeia introduziu um novo programa de compra de ativos e a oferta de novas operações de refinanciamento de prazo alargado. Foi criado um plano de recuperação para a Europa, a ser financiado com recurso à emissão de dívida por parte da União Europeia, contudo, só no final de 2020, após duras e intensas negociações, em que Portugal manifestou uma posição forte e determinada, foi possível aprovar o Mecanismo Europeu de Recuperação e Resiliência. Recorde-se aqui a este propósito que Portugal foi o primeiro país da União a apresentar e haver aprovado o seu Plano de Recuperação e Resiliência. Este plano prevê para Portugal um total de 16.644 milhões de euros a que podiam acrescer 2.300 empréstimos, o mais poderoso instrumento financeiro que o nosso país alguma vez teve ao seu dispor. É evidente que, face a todos os constrangimentos referidos, o nosso país interrompeu a trajetória de convergência com a União Europeia, que vinha registando, que tivemos uma quebra acentuada do PIB, muito por via do decréscimo das exportações, com destaque serviços, e entenda-se aqui, em particular, turismo. Houve também um ligeiro aumento do desemprego, que só não foi pior, fruto da rápida atuação do Governo com políticas de apoio e manutenção dos postos de trabalho. A taxa de inflação manteve-se estável e baixa, o déficit em 2020 veio a registrar valores inferiores aos previstos no orçamento suplementar e as administrações públicas tiveram um déficit de 5,7% do PIB, facto que representa uma inversão relativamente a 2019, que tinha sido o primeiro ano com excedente orçamental em democracia portuguesa. Relativamente às transferências financeiras entre Portugal e a União Europeia, o parecer contém um quadro extraído da Conta Geral do Estado de 2020, que ilustra bem os fluxos financeiros entre o nosso país e a União Europeia. E destes fluxos resultou um saldo positivo de 2.948 milhões, correspondendo a um acréscimo de 17,9%, que se deve essencialmente aos aumentos registados no FEDER, 16,6%, no Fundo Social Europeu, 15%, no FEADER, 15,1%, 56,3% nos Programas de Ação e Iniciativa Comunitária e 95,6 milhões de euros e 44,1 milhões de euros no Fundo de Solidariedade Europeia. Penso que baralhei aqui os números. Permita-me só que repita, Sr. Presidente, um acréscimo de 17,9% que se deve principalmente aos aumentos registados no FEDER, no Fundo Social Europeu e no FEADER, 56% no Programa de Ação e Iniciativa Comunitária, 44,1 milhões no Fundo de Solidariedade da União Europeia, assim é que é. De destacar que a variação positiva verificada em todos estes fundos no ano de 2020 é resultante, sobretudo, de um aumento na execução dos programas operacionais de Portugal 2020 e, consequentemente, na apresentação de um maior número de pedidos de pagamento intermédios para certificação e posterior envio à Comissão Europeia para recebimento dos fundos. Pronunciaram-se igualmente sobre a Conta Geral do Estado, o Conselho Económico e Social e o Tribunal de Contas e, enquanto relator deste parecer, cumpro-me destacar a celeridade dos serviços de apoio, quer à Comissão, quer ao Grupo Parlamentar, que e que destaco, porque de facto não foram cumpridos diversos prazos que agora ainda agora se falava, e portanto eximo-me nesta sede de manifestar opinião sobre esta matéria. Deste modo, e face aos considerandos expostos, e caso o parecer venha a ser aprovado pela Comissão de Assuntos Europeus, está em condições de ser remetido à Comissão de Orçamentos e Finanças para os devidos efeitos legais e regimentais. Foram, entretanto, agora à última hora detectadas duas gralhas de grafia que foram já corrigidas pelos serviços. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Está, portanto, aberto. Deputado Paulo Muniz, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por congratular e cumprimentar o Sr. Deputado Carlos Braz pelo esforço de resumo e de descrição concisa de uma matéria que é extensa, e isso eu julgo que a todos nós aproveita, e sabendo que foram já sanadas pequenas gralhas que acontecem e que são facilmente resolúveis, há aqui uma de grafismo que eu gostaria de salientar, porque me parece que fica mais completo e mais rigoroso e que tem a ver na página 14, e eu vou ler para que possamos acompanhar. Diz o seguinte: conclui o parecer do Tribunal de Contas, abre aspas, as restrições orçamentadas provocadas pela pandemia aos indivíduos e às empresas foram assim atenuadas por medidas implementadas diretamente pelo Governo e pelos apoios disponibilizados pela União Europeia. Ponto. Isto está em negrito, em boldo. E depois diz uma outra parte que é importante do relatório, porque ainda está nas aspas, que diz: apesar de essenciais em termos económicos e sociais, ficam associadas a uma trajetória novamente ascendente da dívida pública, particularmente relevante no caso português. E, portanto, digamos que aqui no bold, no destaque das duas três, ou enganou-se a pôr o bold anteriormente, ou falta o bold aqui. Portanto, eu diria que é uma questão de rigor do parágrafo, não é?
É incluir tudo em bold.
Eu admito que a outra parte do bold que ficou esquecida, talvez, enfim, seja menos simpática, mas eu levo isso claramente para um problema do processador de texto, enfim, qualquer problema que se tenha passado. De resto, fico os meus agradecimentos. Foi o que eu pensei no quadro da pandemia, foi o que eu pensei. Muito obrigado.
Há outros pedidos de... Vota contra, faz favor de se pronunciar. Quem se abstém, portanto, o parecer foi aprovado. E felicito o Sr. Deputado Carlos Braz pelo trabalho que realizou. Passaria então ao ponto décimo da nossa ordem de trabalho, que tem a ver com a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS a propor uma visita de trabalho no âmbito do Programa de Trabalho da Comissão de Assuntos Europeus ao Alqueva. Sr. Deputado João Paulo Rebelo, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu sei que o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS foi distribuído a todos os grupos parlamentares e, portanto, não há assim muito mais a acrescentar ao que lá está. É uma proposta de visita, portanto, no quadro desta Comissão. De resto, já tínhamos falado sobre isso. A oportunidade de visitarmos projetos financiados objetivamente por fundos comunitários e que relevem e que sejam, digamos, determinantes para alguns dos setores da nossa sociedade. Claramente, do nosso ponto de vista, o projeto do Alqueva, e no que diz respeito não só às questões agrícolas, mas também de turismo e ambientais, é um projeto de enorme relevância e que, muito honestamente, da nossa parte, temos muita curiosidade em conhecer melhor e em visitar.
Sr. Deputado Paulo Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, nós registamos com agrado esta proposta achamos, todavia, talvez deixar uma sugestão, meramente para reflexão, dado o objeto da visita, bem entendido que seja no âmbito e na matéria da nossa Comissão, talvez faça sentido, eventualmente, uma parceria com a Comissão de Agricultura, não é? Porque pode trazer vantagem. Enfim, isso é um pensamento aqui, um falar bocadinho falar alto, mas se calhar dada o objeto. Eu gostaria ainda sobre isso de dizer que nós, PSD, temos também uma proposta em matéria de visitas, mas que de facto não nos foi possível apresentar agora aqui. Não sei como fazemos, se apresentamos... Pronto, se calhar nós, mas podemos comunicar já que a nossa opção é pelos Açores e Madeira, independentemente depois de vermos no detalhe qual será a ordem, mas fica já no conhecimento da Comissão que na próxima reunião apresentaremos requerimento idêntico ou similar para os Açores e Madeira. Muito obrigado.
Bem, não tenho outro pedido de intervenção, portanto, antes de pôr à votação, portanto, o procedimento é, acho que deveremos, nestas matérias, o seguinte procedimento. Portanto, aqui estão fixados o objetivo, o local, a data da reunião. A partir daqui, os serviços apresentarão uma proposta concreta, depois dos contactos com quem de direito, e apresentarão para discussão antes de, portanto, com todos os detalhes, certo? Então, portanto, pergunto quem vota contra, quem se abstém. Portanto, a proposta foi aprovada. Iria passar então ao ponto 11 da ordem de trabalhos, que tem a ver com a apreciação e votação de requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS a propor a realização de uma conferência interparlamentar para discutir as conclusões da Conferência sobre o Futuro da Europa, especificamente sobre a temática das matérias que exigem revisão dos tratados.
Sr. Presidente, muito obrigado. Mais uma vez, enfim, quase que repetindo a minha intervenção anterior, um requerimento apresentado que terá circulado garantidamente por todos os grupos parlamentares, por todas as senhoras e senhores deputados. De resto, um tema também já abordado aqui em reunião de comissão e, portanto, a proposta do Partido Socialista é que, de facto, aconteça esta conferência interparlamentar, porque se entende dar relevância à discussão das conclusões da Conferência sobre o Futuro da Europa para no fundo, respeitar até o trabalho árduo e proveitoso que foi feito ao longo nos meses que antecederam esta Conferência sobre o Futuro da Europa.
Que é a seguinte, na parte final da proposta diz que a nossa proposta é que possa ser criado um grupo de trabalho para o acompanhamento da organização desta conferência. E a minha dúvida é se justifica mesmo a criação de um grupo de trabalho para esse efeito. Uma vez que temos a mesa e coordenadores, não é? Depois de feito, digamos, o esboço do programa, ele pode ser validado em mesa e coordenadores. Assim, pronto, senhor.
De acordo, Sr. Presidente, de acordo.
Então, portanto, a proposta, nesse caso, posta à votação, será sem o último parágrafo.
Sr. Presidente, eu acho que faria sentido, antes de realizarmos esta conferência interparlamentar, termos a oportunidade de, em comissão, ao nível da Assembleia da República, discutirmos a matéria, porque acho que ganharíamos em qualidade, em termos da nossa intervenção futura, depois de uma discussão aqui feita, exaustiva, sobre os pontos que exigirão a alteração dos tratados. Acho que era importante fazê-lo.
Portanto, é uma sugestão de agendamento dos nossos trabalhos futuros, se estiverem de acordo, antes da realização da conferência, podemos promover um debate em sede de comissão sobre esta temática, não é? Pois, sim, senhor. Muito bem. Então peço aos serviços que tomem a devida nota. Portanto, a data que é aqui prevista é 18 de outubro, não é? Portanto, digamos que esta é uma data indicativa, de qualquer modo, que fica sujeita a outros participantes poderem anuir ou não, não é? Mas tentaremos, desejavelmente, em 18 de outubro, ou se houver constrangimentos que sejam exteriores à Assembleia da República, procurem encontrar uma data tão próxima quanto possível, não é? Certo? Então ponho então à votação, portanto, quem vota...
Sem o último parágrafo.
Quem vota contra faz favor de se pronunciar, quem se abstém, portanto, a proposta foi aprovada. E assim sendo, passamos ao nosso penúltimo ponto da ordem de trabalhos, que tem a ver com outros assuntos e que tem normalmente este ponto a ver com a organização dos nossos trabalhos futuros. E sobre isso gostava de vos relembrar o seguinte, portanto, amanhã, às 14 horas, teremos a reunião sobre aquele ponto específico que, em princípio, estará no Conselho em 21 de junho e que terá de ser aprovado em plenário no dia 17. Portanto, eu, como amanhã há uma conferência de líderes, ainda tenciono agora falar com o gabinete do Presidente, só faz sentido este esforço se isto for agendável para dia 17 de junho, não é? Depois, para vos chamar a atenção, de que a nossa reunião seguinte será depois no dia 21, como no dia 27 e 28 são jornadas parlamentares do PCP, não haverá a nossa reunião. Mas há um assunto que tem a ver com uma iniciativa escrutinada, cujo prazo acaba a 1/7, porque teremos de fazer imperativamente, na quarta-feira seguinte, uma reunião das 14h às 14h30, para aprovar esse relatório. Portanto, irei convocar uma reunião para quarta-feira, às 14h, no dia 29, porque no dia 28 não haverá reunião ordinária da Comissão. No dia 29/6, às 14h. Para chamar agora a atenção do seguinte, eu recebi um pedido, um convite para me reunir com uma delegação do grupo parlamentar do Parlamento Alemão, do Die Linke. É uma delegação que traz 9 deputados. Eles pediram para falar com o Presidente da Comissão, mas sinto alguma sensação de solidão de estar sozinho perante... Ainda por cima com o Die Linke, não é? Por isso eu ia sugerir que, digamos, esta reunião fosse alargada à mesa e coordenadores. Portanto, já dava uma delegação equilibrada e também certamente o Die Linke estarão mais interessados em ouvir a opinião plural da Assembleia do que propriamente a minha e vice-versa, não é? Portanto, isto será no dia 29/6 às 11h30. Portanto, é na mesma quarta-feira. E a última questão que vos queria pôr sobre a organização dos nossos trabalhos futuros é a seguinte. Vamos ter no dia 22/6 a reunião em plenário pré-conselho, mas vamos ter depois a reunião pós-conselho em comissão. E aqui as datas, o problema volta a ser o seguinte, como no dia 28 não há a nossa reunião por causa do grupo parlamentar do PCP, a única alternativa, e como o nosso, a lei de acompanhamento nos determina que a reunião seja feita na semana seguinte, a única hipótese de fazer na semana seguinte ou é na quarta ou na quinta-feira depois do plenário. Não fazer isso era remeter isto para a terça-feira seguinte, 5 de julho, mas já não teríamos a cumprir religiosamente aquilo que diz a lei, não é? Ainda que eu acho que é um espartilho enorme, não é? Mas, portanto, o que eu queria perguntar é que, havendo estas duas opções, têm quarta ou preferem quinta depois do plenário? A escolha também não é muito estimulante, mas... Quarta?
Qualquer modo, para a decisão, por ser a agenda do plenário, ajudava, não é?
Pois.
Um plenário levinho, se calhar
para... Amanhã saber se há isso, não é? Então, se me derem essa carta branca, não é? Eu amanhã, depois da conferência de líderes, avaliando qual é a agenda do plenário, optarei pelo dia em que ela for mais vantajosa para este efeito. Pronto, no que diz respeito a outros assuntos, estes eram os assuntos que eu tinha para vos trazer. Não sei se alguém mais tem outro assunto. Se não for o caso, encerro o ponto 12º.
E... Podemos repetir a votação?
Repetir a votação?
Sim.
Não, foi votado por unanimidade. Foi votado. E então por... abri ao ponto 13, que é a apreciação e votação da ata número 9, de 31 de maio. Pergunto se alguém tem alguma objeção. Recomendação, supressão, proposta dada disso. Portanto, ponha à votação, quem vota contra, quem se abstém, a ata foi aprovada e com ela encerramos a nossa reunião e agradeço uma vez mais a vossa presença e sobretudo a vossa participação. E cá estaremos amanhã às 14h.